Vamos começar.
Nós estávamos estudando no último shiur sobre tefilá. A tefilá em si tem vários conceitos importantes, profundos. E o primeiro e principal é a consciência que cada um de nós devemos ter de que Hashem nos provê de tudo. E não somente que Hashem nos provê de tudo, temos essa fé, saber que isso acontece na prática, na realidade. E, se quiser, desliga aquele lá e senta deste lado. Desliga aquele lá. E não somente isso, que nós podemos, através da tefilá, pedir, merecer e eventualmente ser atendido. Por que seremos atendidos? Isso que nós comentamos, aí tem cada um merecimento, etc. Mas primeiro e principal, a tefilá é o momento no qual temos a chance de nos comunicarmos e conectarmos com Hashem constantemente. No nosso caso, e falamos isso no shiur anterior, temos a tefilá mitzvah. Quando precisa alguma coisa, pedir para Hashem. E quando você está pedindo para Hashem, você está fazendo tefilá. Seja quando você pede para Hashem, me ajuda que o rabino concorde desligar o ar-condicionado que estou congelando. E, um exemplo. Ou coisa semelhante, o que for. Quando precisa de alguma coisa, pedir para Hashem. E nós estávamos comentando justamente sobre isso na tefilá, no shiur, que na tefilá temos vários conceitos de pedidos. E quando falamos de tefilá, nos referimos genericamente e principalmente a Amidá Shmona Esrei, que originariamente tem o nome de Shmona Esrei, mas que é composta de 19 bênçãos. Como todo Yehudi, a tefilá foi composta por os Yehudim, diz uma coisa, mas significa outra. Pareceria que as mulheres que criaram isso. Você tem que entender o que elas dizem e o que querem dizer.
Terminou, começou com um dos olhos e cresceu.
Cresceu, deu a luz. Então, na prática, são 19 brachot e vamos ver, basicamente. A tefilá, como nós começamos já no final do shiur anterior, começa com três brachot genéricas que temos sempre e encerra com três brachot genéricas. Por que digo genéricas? Porque basicamente a estrutura dessas três brachot iniciais e três finais é sempre igual. Acrescenta que entre Rosh Hashanah e Yom Kippur mudamos aquela Kadosh Melech HaKadosh, acrescentamos Zohreno Lechaim, ou seja, Shalom, ou seja, Shalom, ou no Sim Shalom, Amelech, etc. Uchtov Lechaim Tovim, etc. Ou Besefer Chaim, acrescentamos alguma. Mas basicamente essas três começam e as três encerram tudo sempre.
Mas as três que começam, elas são agradecimentos?
Não. Essas três são sobre a grandeza de Deus. Eu encerro com agradecimento no final, modim, certo?
Certo.
O retzé, modim, o que é modim?
Modim é obrigado. Mas
modim anachnu lá, exato. Nós agradecemos. Na verdade, mais do que agradecimento, reconhecemos também. Exato. Então, isso basicamente aproveitamos e encerramos com o pedido do que? Do Sim Shalom. Ok? E temos as brachot.
O que é o Sim Shalom?
Sim Shalom.
É isso? Coloca a paz para a gente.
Exato. Por quê? Porque não tem nada, não tem brachá maior do que Shalom. Dizem nossos sábios, Lo matza a Kadosh Baruch Hu kli machzik bracha mea shalom. A Kadosh Baruch Hu não encontrou um utensílio que comporta bênção maior do que a paz. Porque por isso não adianta me dar paz se não me dá o utensílio onde recebê-la. Não me dá bênção, perdão, e não ter o utensílio. É como te pedir água. Se eu não te dou o copo, o que adianta trazer água? Certo? Tenho que ter o copo primeiro. Eu tenho que fazer primeiro o utensílio. Eu tenho que pedir para Deus chuva. Mas antes de Deus me mandar a chuva, eu tenho que arar e semear a terra. O que adianta Deus me mandar a chuva e depois vou arar e semear? Essa chuva não vai fazer efeito.
Vai para o ralo.
Então, na prática, aqui também, eu tenho que pedir para Kadosh Baruch Hu antes fazer primeiro o abrahá que me mande, mas antes de me mandar abrahá, tenho que ter onde poder recolher esse abrahá. Se me dá água nas mãos, vai escorrer entre os dedos. Então, por isso, eu tenho um utensílio. Qual é o utensílio para esse abrahá?
Shalom.
O shalom. Pois sim, shalom, tová o brahá. Porque se não tem, e shalom é o utensílio. Ok? que adianta abrahar você não tem paz, você não tem harmonia. Uma pessoa que, você não entende do que estou falando, no caso, mas uma pessoa que chega em casa e não tem harmonia, não tem paz no lar. Sim, Shalom Bayit, a pessoa é um caos. Você não tem sossego, você não tem uma qualidade de vida.
Por isso que acontece todas essas separações.
Mas o primeiro que tem que ter é paz e harmonia. E justamente esse conceito. Voltando ao nosso assunto, então nós... Essas são as primeiras três e as últimas três. E temos o intermediário. Nós comentamos de passagem, no último shiur, que normalmente, dia de semana, nós temos 19 bênçãos, e Shabbat e Yom Tov, que não se podem fazer pedidos, ou na tefilá de Musaf, temos uma brachá intermediária. Onde esta brachá intermediária, de alguma maneira, trata da santidade do dia, da ocasião, etc. Sim.
Não pode fazer pedido no Shabbat, mas aí quando termina a fila, pode ir no Aron HaKodesh e falar com a Kadosh Baruch Hu.
É uma boa pergunta. Eu te pergunto.
Todo mundo faz. Pera.
Calma. Você vai lá no Aron HaKodesh, o quê? Falar com a Kadosh Baruch Hu, como você falou, pode falar, qual o problema?
Agradecer, pedir.
Você acabou de dizer que não se pode pedir no Shabbat. Se você não pode pedir no Shabbat, você dá um jeitinho. Acabou de dizer que não pode pedir no Shabbat.
Não
pode pedir no Shabbat.
Perdão, você falou, não pode pedir no Shabbat. Você falou, são tuas palavras, está gravado. Sim, pode ouvir se quiser.
Sim.
Não pode pedir no Shabbat, mas eu vou no paróquia pedir lá. Pode pedir ou não pode pedir?
Não.
Shabbat não se pode fazer pedidos. Acontece que algumas pessoas vão na hora na coisa, como você falou, falar com Hashem.
Você pode.
Falar pode.
Você pode.
Pode eventualmente contar, você não vem durante a semana inteira. Então você quer aproveitar, uma vez que você vem, contar o que aconteceu durante a semana. Você sabe, vendi para esse cliente, aquele outro pagou, o tchvok lá me... Sei lá, não sei. Aí é uma questão diferente, eu não sei o que cada fala. Eles privado, todo é particular, o que eles conversam lá quando estão no paróquia? Eles vão lá e fazem em voz baixa justamente para ninguém ouvir. Paróquia de a curtir.
Mas já falando disso, já começou, então vamos aproveitar. Qual é o certo a gente fazer, chegar e vir no Aron HaKodesh para agradecer? Esse é o certo? Ou isso depende se faz ou não faz, não tem nada a ver? Ou é um costume, uma tradição?
O pessoal reclamou que está com fome, hein?
Ele falou para mim matar. Ele falou para mim já matar deve. A menina, mas acho que não vou te matar, não.
Nós estávamos falando e acho que cada um pode encarar isso de uma forma diferente. Por quê? O que quer dizer que pode encarar de forma diferente? Você está querendo dizer então que a pessoa vem na sinagoga, reza, ele reza e depois da reza ele vai pedir para Deus?
Não. Eu não estou dizendo isso. Eu não falei. Eu falei, vou aproveitar o gancho dele. Por exemplo, o que eu faço? Eu, quando entro na sinagoga, vou dar um beijo lá no Shabbat, vou dar um beijo no pano do Aron HaKodesh e agradeço a Deus por estar mais um Shabbat lá. É o que eu faço, mais nada. Entendendo? E normalmente, como nos almas eles demoram muito para terminar a reza, eu meio dia e meio eu faço minha midá e eu vazo. Vou embora, então eu não vou lá na frente atrapalhar o pessoal fazer e beijar o Aron HaKodesh. Eu estou perguntando, o que eu perguntei, aproveitando o gancho dele, o que está mais dentro do certo de fazer, ou tem algum costume, tem alguma coisa que se faz que é o certo fazer?
Shema Koleino.
No Shabbat não tem Shema Koleino.
Então não tem no Shabbat, mas tem todo
noite. Não, estou falando só do Shabbat.
Tem três vezes ao dia.
Acho que tem uma questão. O que você me perguntou, eu não entendi exatamente. Qual é a
isso
pergunta?
De entrar na sinagoga, dar um beijo.
Dar um beijo na coisa, não tem problema nenhum.
Não, isso é uma tradição, é costume.
Eu desejo um sentimento teu.
é isso que eu vejo.
Está escrito quando você passa e passa pela Lana Kodesh. Então você vai e dá um beijo na Lana Kodesh, etc.
Entendi. Isso que é isso que passou, eu quero saber.
Demonstra carinho, etc.
O resto está tá claro.
Mas não precisa entrar e ir especificamente okay. Até o.
Ok, é isso que eu perguntei. É isso
agora, se você se sente bem, te agrada, etc., pode fazê-lo.
Ok. Vamos lá.
Vamos lá. O. Então, nós estamos vendo aqui, então, nas brachot intermediárias, da Alahá mesmo, o Shulchan Aruch traz interessante, seria um capítulo com uma Alahá só, mas muito interessante que não tem a ver com o que nós vamos estudar aqui, ok? Mas, diz o seguinte, no capítulo 115, no Shulchan Aruch, no Código de Leis Judaicos, uma vez que a pessoa pode, perdão, a pessoa, uma vez que a pessoa é superior ao animal, certo? No quê? No que somos superiores? No raciocínio, no entendimento, no intelecto. Por esta razão, nossos sábios nos deram, e aí precisa de, primeiro precisa de sabedoria para saber usar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um direito, mas você precisa de sabedoria para saber que tem livre-arbítrio e para saber usá-lo. Então, nos sábios estabeleceram que a primeira das bênçãos intermediárias, destas bênçãos intermediárias, é justamente Abraha atachonen ladam dad. Você dá para o homem discernimento, inteligência. Você dá para o homem sabedoria. Ou seja, pelo menos te dá as ferramentas. Certo? Que chamaríamos de matéria cinza.
Copo.
Por quê? O animal também tem copo. Porque se não tem entendimento, não tem tefilá. Se eu não sei o que preciso, como vou pedir? A tefilá é uma estrada aos céus que eu vou pedir para Deus. Se eu não sei onde eu quero chegar, como vou saber qual o caminho que eu vou pegar? Uma pessoa que vai na vida, em geral, todo dia você tem que fazer uma reflexão antes de rezar. Acho que todo dia, antes de começar o dia, antes de rezar, me refiro antes de começar o dia. Com duas premissas. Que, neste momento, não quero entrar no mérito da questão, qual é a primeira? Vamos dizer com duas, e as duas são importantes.
A gente acabou de falar...
Deixa eu terminar de falar as premissas, antes de perguntar. Não,
você me apontou, então...
Não, você me fez uma pergunta e pensei que era. Quais são essas duas premissas? Quais são as duas premissas? Uma, onde eu estou. E a segunda, aonde eu quero ir. Aonde eu quero chegar. Se eu não tenho claro onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu vou ter problemas sérios. Eu não tenho como chegar aonde eu quero chegar. Se eu não sei onde estou, de onde estou saindo, para saber qual o caminho que eu vou seguir. E não adianta querer sair de onde eu estou, porque se não sei aonde eu vou. Então, primeiro que nada, tenho que saber onde eu estou e para onde eu quero chegar.
O ex pergunta isso.
Não, o ex já sabe de onde você está. Não, o ex já sabe onde você
está. Ele fala, você está aqui, para onde você vai? Ele mostra onde você
está. Perdão, mas ele já sabe onde você está. O problema é que, perdão, eu faria o aplicativo do celular, do táxi, que ele te confirma se você está realmente onde ele pensa que você está. Ou seja, realmente, onde eu estou? E muitos de nós, sejamos, não sabemos onde estamos. E muitos não somente não sabemos onde estamos, não sabemos aonde vamos. Então eu vou pedir para Deus, aqui me diz, e por isso que quis começar com esta alahá, que achei fundamental. Se eu não sei o que eu preciso, porque não sei onde eu estou, não sei o que me falta, o que eu preciso, como vou saber o que eu vou pedir? Tá certo? Eu tenho uma necessidade fundamental, antes de mais nada, onde estou e aonde eu vou. Isso na vida em geral.
Mas pode ter alguma pergunta que é quem eu sou e quem que eu quero ser?
É a mesma coisa que onde eu estou e aonde eu vou. É a mesma coisa. Eu acho que é o mesmo conceito. Quem eu sou e onde eu estou. Onde eu estou, inclusive, é mais profundo, porque quem eu sou se aqui eu estou, aonde eu quero ser? Em que momento estou da minha vida? Entendeu? Aonde eu quero chegar? Esse seria o lugar onde eu quero chegar, onde eu quero chegar eu como ser humano, na minha personalidade, no meu caráter, na minha atitude, na minha excelência. Ok, e onde eu estou para poder chegar lá, para saber o que eu preciso para chegar lá? Eu quero fazer um almoço, ok, qual é o cardápio? Vai servir massa, vai servir peixe, vai servir carne, vai servir frango, vai servir... Às vezes eu sei o que eu não quero, eu não quero farinha. Então vou procurar um cardápio que não tenha farinha, ou que tenha uma opção sem farinha. Mas eu tenho que saber aonde eu quero chegar. De onde eu começo e aonde eu vou. Isso não é... O exemplo que você colocou é a mesma coisa, só que em inglês se cabe muito bem, porque em inglês é to be. É ser ou estar, é a mesma coisa. Exatamente. Eu estou aqui, eu sou isto. Entendeu? Só que acontece, não porque falo inglês, o que eu quero de alguma maneira demonstrar que é o mesmo conceito, só que figurativamente fica muito mais fácil de entender e talvez de analisar o estar e o ir com que eu quero ser, etc. Ok? Vamos fazer uma pequena interrupção já que a comida chegou.
Deixa eu fazer a minha pergunta.
Sim.
Nós acabamos de estudar que no Shabbat não se faz pedido.
Sim.
Aí você falou, para filar no Shabbat, você vai ter que discernir o que você vai pedir.
Eu não falei isso no Shabbat.
O que você... Não, mas na reza, na filar.
Sim.
Você faz... Então a pergunta é a seguinte, o que se baseia no filar do Shabbat? Se não
Bravo, boa pergunta. Depois a gente analisa. Isso é que mais, é mais extenso. Mas basicamente, eu vou responder agora, para não ficar depois. Para que a gente faz filar no Shabbat se o Shabbat não pode fazer pedido? Porque a filar também. Eu falei, a filar surgiu como isso. A mitzvah da filar. Agora existe o conceito da filar como comunicação com Hashem.
A conexão,
comunicação, manter ligado. E no Shabbat eu também posso e devo estar conectado com Hashem. Então, primeira coisa que temos que ter é o discernimento. Por isso que a vida começa justamente com a primeira coisa. Pedimos a Deus o quê? Luz, discernimento. Eu não adianta pedir para Deus, eu não sei o que preciso pedir. Então, primeira coisa, tenho que saber, antes da vida, antes do meu dia, tenho que trabalhar por quê? Quais são os objetivos? O que quero atingir? O que quero alcançar? Em geral, a Hashem me manda para Parnassá. Para quê? Todos precisamos de Parnassá, mas qual é o objetivo? Todos têm um objetivo final. E para quê? Eu não preciso dizer para Deus como tem que vir esta Parnassá. Tem gente que vem através do trabalho, tem gente que vem através de uma herança, tem gente que vem através da loteria. De fato, nós pedimos para Hashem que mande Parnassá, que mande... Para quê? Porque eu não quero Parnassá. Eu quero aquilo que eu posso fazer com a Parnassá. Prover minha família, ter uma qualidade de vida, poder ter uma tranquilidade de espírito emocional. E às vezes eu não preciso de... Para isso, não preciso de todos os milhões e todos os... Que trazem, como diz o Gemará, Marben Echassim, Marben Agot. Aquele que tem muitos bens tem muitas preocupações. Tem tanta dor de cabeça, tem que cuidar disso, daquilo, do outro. Não tem. Você tem carro, você tem que cuidar de PVA, tem que cuidar de seguro, tem que cuidar de licenciamento, tem que cuidar da batida, tem que cuidar do trânsito, do rodízio, das multas, disso, daquilo. Agora, quem não tem carro não tem nenhum problema. Ele pega o aplicativo, chama o Uber, chama o táxi, o Cabify, não tem dor de cabeça, não tem preocupação, está fácil, resolveu. Vamos voltar. Então, na prática, o primeiro que a pessoa precisa é discernimento, essa sabedoria. Por isso que Baruch Atah Hashem, Honen Adat. Agradecemos, primeira coisa, a Deus, abençoamos, louvamos e pedimos por esta luz. Isso é coisa fundamental. Não adianta o resto. Como ele diz, se você não tem o entendimento, não tem tefilá. Estou fazendo o quê? É simples. É que a pessoa vai no médico. Aqui, dois médicos presentes. Você tem que ter a primeira coisa o quê?
Desconforto, mal-estar.
O diagnóstico. Vou tratar o quê? O desconforto e o mal-estar, às vezes, é o efeito reflexo. Não, não é o verdadeiro... Você tem um sintoma, mas não é o problema. Isso, pelo menos, eu conheço muito bem quando vem no dentista. Muitas vezes te dói de um lado, mas é o reflexo do, na prática, porque, mas o problema está do outro. Te dói em cima e o problema embaixo, sei lá. Então...
Deixa eu tocar.
Não é essa lá, não.
Então, voltando ao assunto. Nós tínhamos visto, basicamente, tem vários pedidos. Tem pedidos específicos e tem pedidos genéricos. Vamos seguir na sequência da Tfilá, na sequência da Alahá. E eu trouxe aqui dois tipos de sidurim para mostrar, mas eu gostaria de distribuir, se puderem distribuir o sidur azul, aquele... Não, esse faradí é só para o Nissim aqui, o resto somos todos yodim. O Marcos não ganhou?
Não ganhou.
Ah, ganhou? Então eu não ganhei também. E que viu o Marcos com o livro na mão, pensei que era o caderno dele, não o livro.
Na sinagoga nova vai continuar esse sidura aqui ou vai mudar de sidura?
Talvez a gente mude, talvez. Mas por algo um pouco melhor do que isso.
É, como esse aí, então, normal.
Esse daqui é sensacional, mas as pessoas não sabem ler. Mas, eu não, quis comprar os direitos para traduzir
Mas tem um outro,
não quiseram vender.
Antes desse, que também é muito bom. Aquele que nos Beit Chabad usam.
Esse é o rito Chabad, não é o rito Ashkenazi. Vamos continuar o que estamos vendo. Vamos lá. No Sidur transliterado, então, o Marcelo diz que é a página 68. O Marcelo está fazendo curso de coroinha, então. Mas é 69, o que eu quero mostrar. Na página 69, para quem reparar, tem três brachot no seu domesticado. A primeira, onde pedimos refaeno por cura. Sim, refuá, refuá é cura. Na página 69. Se quiser, na página do lado português, em cima tem transliteração e embaixo tem tradução. Se você ver, bênção da cura. Então, primeira coisa que a gente tem que pedir, o quê? Se nós vamos ver, primeiro que nada, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. A Amidá tem uma estrutura que nos vários estabeleceram. Primeira coisa que nós colocamos, pedimos a nossa sabedoria, discernimento. Depois, eu peço para a gente chuvar, ok? Me faz voltar a ti, ou seja, mantenha esse vínculo, essa conexão contigo. Fortaleça esse vínculo.
Conta esse chuvá.
Com a leitura, página 68.
Não, deu um negócio da chuvá.
68.
68.
Segunda
68, a primeira, a segunda, digo. 68, ele vai da 67 para 69, da 69 para 67, já foi três vezes.
Ele não tem 68.
Aqui.
Ashiven.
Então, o Ashiven. Então, nós pedimos para Hashem justamente o que? Manter esse vínculo. Logo depois. Que primeira coisa que eu tenho que pedir para a gente?
Porque Betchuvá é que quer dizer que nós estamos pedindo aqui?
Que a Shem aceite minha Betchuvá, que a Shem aceite que me aproxime dele, que me deixe estar conectado contigo.
Ah, entendi.
Depois pede o quê? Perdão. Na prática, todos e cada um de nós temos que pedir uma coisa, saber pedir perdão.
Primeira coisa é começar pedindo perdão.
Não.
Não.
Não. Sì. Bueno, me disculpa. Se me disculpa.
No, vorrei
ok.
Primeira coisa, confessar o que você quer que te desculpe.
Não.
Você
saber.
Saber, então.
No, no confessare. Se io non so o che io errei, come ho pedito, non è la prima cosa. Ma una vez che io già ti ho discernimento, entendeu? Il peso per Hashem che mi riceva, allora come posso tornarmi recedor di lui mi riceve? Mi disculpando. Ok? Tu sai onde errei? È più difficile. Concordo que não é tão fácil. É mais difícil a pessoa admitir que errou do que saber aonde errou. Por quê?
Depende também da interpretação da pessoa.
Porque o erro ele é como justificado. Não, eu não errei. Eu fui forçado pela situação. Sabe como que são?
No princípio, da maioria das vezes, você não comete um erro consciente. Se você.
Não é verdade.
Na maioria das vezes, eu falei, se você era por ignorância, você comete alguma coisa, depois você vai ver que alguém te mostra que você errou. Não. Mas de princípio você não está errando. Claro que sim.
Ninguém precisa
ter você mesmo sabe que tá.
Você é egoísta porque você quer ser egoísta. Você
não,
é
nem errar. Não vou nem errar. Não,
mas isso é um comportamento equivocado.
O que é errar? O que você interpreta como errar? A aula está dando uma muito filosófica. Vamos voltar para tirar. Tá. Nada pessoal, eu acho que viemos para estudar uma coisa, senão a gente não avança. E isso acho que desmotiva a meio prazo, pelo menos. Então nós pedimos desculpas, logo depois eu peço para quê? Que a Shem me salve. Agora pedi para Deus, me desculpo. Pedi me salve, me salva. E agora quê? Tachles, enquanto isso eu tenho algumas necessidades. Certo? Então vamos ver as necessidades que eu tenho. Primeira necessidade que temos o quê?
Saúde.
Muita gente pede parnassá. Mas não adianta parnassá se não tiver saúde. Saúde. Muitas pessoas, isso é um erro humano na nossa sociedade hoje em dia. Tem um ditado que diz que a vida se divide em duas partes. Até os 40 e depois dos 40.
Na segunda parte aqui.
E até os 40 a pessoa queima a saúde para ganhar dinheiro e depois dos 40 ele queima o dinheiro para ver se consegue um pouco de saúde.
O primeiro pedido não seria manter a vida antes de saúde?
É óbvio, é óbvio.
O primeiro pedido é a vida, porque
a vida você já tem.
Você tem.
A vida você já tem. A pergunta é que qualidade, que tipo de vida você tem. Mas
a pessoa pode perder a vida com toda a saúde, né? De outra forma, um acidente, um incidente. Mas tudo bem. Se você está sendo que a gente já perde pela vida, agradece de manhã quando acorda. Mas é a primeira coisa.
Acho que se você não tá vivo, não tem modo de conversar. Está falando aqui da qualidade de vida. Então, primeira coisa é saúde. Uma vez que a Shem me dá saúde, na prática, posso continuar adiante. Antes de continuar adiante, vamos analisar essa menção de saúde. E o que acontece com quem não tem saúde? Ou tem um ente querido que não tem saúde? Ou não goza de boa saúde?
Não tem paz.
Mas eu quero pedir. E justamente esse senhor começou por essa questão. Como a gente faz os pedidos? Então, justamente nesse sidurim que eu tenho na minha frente, tem dois sidurim aqui, dois modelos diferentes, acho que é Nazim, onde consta exatamente um exemplo de brajá, de pedido que você pode fazer acrescentando dentro da brajá. Por isso que peguei o livro transliterado, que se bem ele não tem, mas a gente fala, Refaei no Hashem, venera fé. Nos cure Hashem e seremos curados. Hoshieinu benivashea, nos salve e seremos salvos. Ki teilateinu atá, você é o nosso louvor. Beale aruha refuá, e concede-nos, na verdade, uma cura total, etc. Lehol makoteinu, para todas nossas dores, todas nossas feridas. Kikel melech rofe neeman berachamanata. pois tu és um rei que cura, confiável e piedoso. Ok? Na prática, antes de falar Kikel, pois tu eres, não sei como te digo, sim, oh, tu és. Antes disto, é aí que se deve acrescentar um pedido de saúde. Quando você tem um pedido de saúde, você faz o pedido de saúde neste momento. O Sidurim aqui trazem, por exemplo, o que, que você fala? Yirazom minfanech Hashem Elokai velokei avotai, shetishlach meira refuah shlema min hashamayim, refuat hanefesh urefuat haguf lechole, plonim plonim betoch shear leyamoise, chole Israel. Você manda saúde para fulano, ciclano, dentro de todo o povo de Israel. Interessante que diz aqui, esse Sidur aqui traz inclusive a opção de homem e mulher, mas é a mesma coisa, só que um fala lejolé e outro lejolá, ok? Com o nome da mãe, e uma coisa importante, você pede dentro de todos os doentes de Am Israel. Você pede para uma pessoa, mas você pede para todos. E se vocês veem, toda a fila está em quê?
Plural.
Em plural. Eu estou rezando, mas eu não sou um indivíduo. Nós falamos no senhor anterior, inclusive, que temos um conceito importante na fila, que é o quê? Foi comentado a importância de rezar com minyan, que quando você reza com minyan, você tem um, entre aspas, uma maior uma maior chance de ser atendido, de ser atendido. Falei atendido, não concedido. E se a gente não consegue por alguma razão? Nós pedimos saúde dentro de todos. Por quê? No mesmo contexto.
Saúde não tem
isso. Mas por que dentro de todos os doentes?
Mas pode,
porque talvez. Calma. Porque talvez. Um segundo. Porque talvez você não merece. Fulano não merece. Agora, dentro de todos, não pode ser que todos não mereçam. De fato, não quero me aprofundar muito filosoficamente, se todos estão doentes é porque merecem estar doentes. Se não, vamos dizer que Deus é injusto. Mas eu quero que Hashem, que eu apelo, Rahamanata, ele é piedoso, então, que pela piedade ele cure a pessoa. E quando você pede em plural, é mais chance de ser atendido. Próxima abrahá é a abrahá da Parnassá. Barech aleinu, na verdade, se vocês reparam aqui, não estão pedindo por chuva, etc. Na verdade, chuva, a palavra chuva, como se diz em hebraico?
Geshem.
O que significa Geshem?
Chuva.
É rápido. Não, também. O que, que é Geshem? A palavra Geshem tem outro significado.
É lucro, porque se tiver chuva, não, que a plantação vai crescer.
O que, que significa a palavra Geshem?
Geshem.
Não.
Fala nisso. Gimel Geshem. Geshem. Histórias dela, não sei.
Geshem. Gashmiut. Matéria. Coisas materiais. Na verdade, chuva é a matéria.
É tudo que
ele não tem. Sem chuva não tem nada. Corta a cadeia alimentar, corta tudo. Você tem chuva demais aqui e no Nordeste seca demais. Nem excesso de um, nem falta do outro, nem falta disso, é bom. Na prática, aqui quando pedimos matéria, pedimos aquelas coisas materiais, as necessidades materiais, que é representado pela chuva, que é a mesma palavra. E justamente nós pedimos a Hashem, e aqui também, antes de dizer, Ki ker tov metiv atam mevarech hashanim, pois tu és bom e faz o bem e abençoa os anos, certo? Antes disto que a gente pede, pode aqui aproveitar a pessoa e pedir brachá para justamente parnassá.
Qual a palavra?
Antes aqui.
Antes do que? Ah, então é sempre,
igual.
É, que ali também era aqui, El Goel, Hazak, Vata.
Sim, mas Goel aí você está pedindo redenção. Não, salvação, não, salvação, eventualmente para quem que está numa situação.
E aqui também era o que El Mel Rafael.
Deus da bondade, isso aqui, depois do teu Deus da bondade. Em português.
Por quê? Porque na prática você que tem o poder, você que. Aqui eu estou pedindo para quem realmente decide.
Aqui que você pede a parnassá?
Sim, mas já vamos. Aqui que você pode pedir a parnassá.
Tá.
Então, um pedacinho, vai. E depois você pede por libertação.
Mas como se pede? Parnassá se pede para ter parnassá. Você não detalha nada e também não fala nada. Que é o problema, Deus sabe o que tem que fazer.
E como tem que mandar?
E como tem que mandar?
O problema é que nós achamos que nós sabemos como tem que. Eu tenho que ensinar a Deus para fazer o seu trabalho.
Que foi aquela nossa discussão uns anos atrás de
nas cartas. Discutir com você é impossível. Não,
a nossa conversa não foi discussão. Isso.
Não. Agora pode ser. Com você não se discute, com você se briga direto.
É nós.
O conceito qual é? Na tefilá, a gente está pedindo para a gente que me mande para nascer. Acabou. Eu tenho que dizer para Hashem como. Quais são os caminhos? Eu entendo que às vezes a parnassá vai vir, olha, que aquele cliente, aquele negócio, aquele contrato, e na verdade não é bom. Aquele cliente, aquele contrato, aquele negócio, não é bom, é melhor. E Hashem vai saber como mandar. Eu não preciso dizer para ele como mandar, eu preciso que me mande. A Gemara traz um exemplo interessante de quando você pede uma esposa. Você tem que pedir uma esposa boa, confiável, etc. Eu quero aquela. Aquela pode ser que seja bonita, mas aquela vai te fazer a vida um inferno. Por isso que você, por via das dúvidas, não arriscou.
Vocês são especialistas. Tanto que ficou todo mundo calado, só eu falei.
Mas é um conceito real. Você tem que pedir, porque você é aquela pessoa que você acha que é boa. Como alguém me falou, você conhece, quando você casa, você conhece a tua namorada, e quando você separa, conhece a tua esposa. Então, na prática, a gente tem que literalmente pedir para Hashem, abrahá, acabou.
Então, essa reza, ela já inclui o pedido de parnassá, então não tem que falar mais nada aqui, só de 20 resumos.
Mas se você, pedindo. Hashem, estou precisando, estou sentindo falta. O povo judeu, na nossa parasha, justamente estamos lendo essa semana a história do povo judeu no Egito. Quando Moshe tem o primeiro encontro com Hashem, Hashem se revela a Moshe como uma sarça ardente. Nós estudamos no Shiur, terça-feira, explicamos bastante sobre isso. Mas há nessa conversa entre ambos, há uma passagem muito interessante. A Kadosh Baruch Hu diz, Vani shamati et na'akad bnei Israel, Hashem Mitzrayim avidim otam va'eskoret briti. E eu ouvi o clamor do povo de Israel que está sendo oprimido pelo Egito e lembrei do meu pacto. O que esse versículo nos ensina?
Clama, pede.
Pede. Hashem fez um pacto, mas o pacto de Hashem qual que era? Eu vou mandar vocês para o Egito e vou tirar de lá. Quando vou tirar de lá? Quando a coisa chegar numa situação que está insustentável.
No extremo.
Se você não reclama, significa que ainda dá para aguentar. Você conta um episódio que uma vez tinha um Hassid, que o Baal Shem Tov, ele estava querendo ir para Eretz Israel. Queria abrahar para ir para Eretz Israel, ir para Eretz Israel, ir para Eretz Israel. Aí o Baal Shem Tov falou, tá bom, vai, mas não conversa com ninguém no caminho. Tá bom? Em resumo, se encontrou, foi uma vez, na mikve, no meio da viagem, sei lá o quê, e entrou na mikve, e ele perguntou aí como estão as coisas, de onde você vem, eu venho de lá, e como estão as coisas? Baruch Hashem, está tudo ótimo. Tudo bem. E ele continuou a viagem, chegou para Yerushalayim, e a situação inicial estava muito mal, muito difícil. Ele voltou. Ele voltou e eu ajudo, perguntei como foi. Falou, muito difícil. Aí eu decidi voltar. Desculpa, falou para ele, sabe o quê? Eu te falei para não falar com ninguém. E você foi falar com Mashiach na Mikra. Mashiach queria saber se estava na hora de chegar ou não. E eu te pergunto como estão as coisas lá. E você falou, está tudo ótimo. Então o Mashiach falou, então não preciso ouvir ainda, está tudo ótimo. Não precisam de mim. E aí quando eu fui para Israel, encontrou que estava tudo difícil. Porque se lá está tudo ótimo, não precisa de nada. Na prática, enquanto você não clama, você não fala, pode estar melhor.
Mas, okay.
Ou seja, perdão, você se contentar, calma. Às vezes você se contentar com o que você tem é uma qualidade boa. É uma qualidade boa. Mas, se você está melhor, se você tem tudo o que você precisa, ótimo. Então agradece a Deus. Está falando daquele que precisa.
Não aquele que quer porque...
Entendeu? Aquele que precisa. Quem não precisa, não precisa. Estava fazendo os pedidos também. Se você na tua família não tem ninguém que está doente, não precisa pedir saúde. Pode agradecer a saúde que aqui nós já dissemos. Acabou. Baruch Hashem, obrigado pela saúde que eu tenho. Me preserva igual. E também posso pedir para não piorar, pelo menos. Agora, se Deus me dá melhores condições, eu posso me contentar? Posso. Se me dá melhores, talvez eu vou poder comprar um lulav melhor. Vou poder dar mais tzedaká. Vou poder ter mais tranquilidade e sossego para vir todo dia na sinagoga, que não tenho que estar 8 horas na reunião com o gerente de não sei o quê. Posso dizer para o gerente, senhor, 9:30. Por quê? Porque até das 8:30 às 9 estudo todo dia na sinagoga. Você pode se dar esse direito?
Quero.
Você pode se dar
esse
direito? Então, por que não se dá? O Yetzer Hara está ganhando.
Não.
De goleada. Não sei se entende o que eu quero te dizer.
Ainda
então
não
você
dá.
Não pode se dar esse direito.
Ainda não dá para dar.
Não sei onde ele está querendo chegar. Por isso.
Não, ele foi claro para você.
A pergunta é
não, ainda não pode.
Então não posso.
Então não,
não me diga, não posso hoje. Pode ou não pode? Não posso no futuro. Então pede para cá. Pede. Para poder.
Pode, mas não deve.
É simples.
Não posso, mas não deve, não.
Não, pode, talvez pode e deveria.
Não,
porque se ele mostra que é isso que quer de Hashem, Hashem vai dar as condições para ele poder. Agora, se não é isso que ele mostra, o que eu digo? Toda pessoa diz, Hashem, quero um sítio. Por quê? Porque se você me dá um sítio, todo final de semana vou para o sítio, eu me esqueço de você. Não sei se entendeu. Então tem que ter claro o que você quer e para que você quer. A gente vai dizer, sabe o quê? Melhor ficar sem sítio.
Eu quero um sítio, vou fazer o churro no sítio, Rabino, toda semana.
Ótimo!
Então.
Ótimo!
Vai na sauna.
Ótimo! Ótimo!
Então fala. Um ônibus.
Então fala. Tá bom? Então fala isso para a Shem. E talvez esse motivo justifique. Porque através disto, outras pessoas vão vir e aderir e sem participar. E a Shem vai dizer... Grande coisa. E, desculpa, nós precisávamos marcar almoço. Se eu marco o senhor, sem almoço, uma sexta hora, sexta-feira, nesse horário, você já fará para almoçar de qualquer jeito. Então, dá para encaixar. Sem o almoço, fica mais difícil. Então, eu tenho que providenciar um almoço. Agora, o objetivo foi o almoço? Não. Alguém falta comida em casa? Baruch Hashem, não. Está claro? Vamos lá, o tempo está correndo. Contudo, diz a Alahá.
Desculpe interromper, só para você não continuar. Então, por exemplo, o seguinte: se eu gosto de dar da cá, então eu posso pedir para ter mais parnassá para poder ajudar mais pessoas.
Lógico.
Eu cumpro com as coisas que eu falo.
Com todo então, respeito, eu não concordo muito com o que você acabou de dizer.
Por quê?
O que você falou é bonito. Mas a condição que você falou. Porque eu gosto, não porque a Shem quer.
É. Mas eu,
calma. Você está querendo satisfazer o teu ego, o teu prazer.
É isso que vem mexendo com a minha cabeça nas últimas semanas que eu ouvi isso.
Você tem prazer de comer doce? Você tem que prazer de comer doce, então você vai comer doce.
Você tocou esse assunto na terça-feira, não foi? Você tem que fazer não pelo teu... Você não tem que esperar que a pessoa te agradeça o que você fez.
Não, pelo teu prazer.
É, não pelo teu prazer ou agradecimento. O teu prazer é o agradecimento. Aí também.
Não necessariamente.
É, mas é a mesma, é quase,
não necessariamente. É a mesma coisa. Outro, não, outro tem um prazer de que? Do orgulho, de ver a placa dele, que todo mundo veja. Oh. Moishe Grois, eu que dei. Não é agradecimento. Não interessa. Tachlis, ele
mas,
deu.
Mas você começa naquilo que eu ouvi uma vez. É melhor dar R$1.000 ou dar 100 vezes, é 1.000 vezes R$1?
O Maimonides diz que é melhor dar 1.000 vezes R$1.
Então, dessa maneira eu aprendi a gostar de dar atacar. Por causa exatamente dessa teoria.
De novo. Aprendi a gostar, não aprendi a atender à vontade de Hashem.
Não. Fazer o dízimo é atender à vontade de Hashem.
Não. Não foi o que você disse.
Não, mas eu estou falando, fazer o dízimo não é atender à vontade de Hashem?
Não é o que você disse. Você disse, eu aprendi a gostar de fazer tzedakah.
Dar a tzedakah é uma coisa que de gostar da tzedakah. Outra coisa, fazer o dízimo, você pode dar a tzedakah, você pode dar R$100 e você pode dar R$10.000. Fazer o dízimo não é a mesma coisa. Fazer o dízimo e calcular o dízimo exatamente é fazer a vontade de Deus.
Mas não necessariamente você faz porque quer fazer a vontade.
Agora, é melhor você fazer o dízimo porque Deus manda mais revoltado ou fazer ele com prazer?
Não precisa te responder.
Então, estou respondendo o que você está falando.
Você não está
respondendo. Então,
você não
é
me
pior,
deixa de falar.
Pode, não, é pior você, eu dizer, dou o dízimo, é que droga que eu estou dando. Não, eu tenho o prazer de te dar o dízimo.
Você não entendeu o ponto.
O prazer,
eu não entendi o ponto, eu estou mostrando um outro ponto para ele.
Outro ponto, mas não estou falando do outro ponto.
Não, o meu gostar é o prazer de fazer isso a Deus.
Perdão, o prazer de fazer...
Não, mas eu estou explicando o que era o meu gostar. O meu gostar é realizar o prazer de Deus.
Tá bom, se você tem o prazer de gostar do prazer de Deus, então o prazer de Deus é que você dê. O prazer de Deus é que você faça que ninguém saiba, mais ainda. O prazer de Deus, não somente que ninguém saiba, que você não saiba para onde vai. Tem vários níveis de prazer. Mas o principal de todos, eu faço porque Hashem quer.
Você cumprir a ordem.
E em certa forma, é melhor quem faz por imposição do que faz por prazer. Porque aquele que faz por prazer faz porque ele faz bem. É. Aquele que faz por imposição, ele não tem prazer nenhum, ele faz porque Hashem mandou.
Mesmo quem não quer.
O único que sobrou é a vontade de Hashem. Quem faz por imposição, ele realmente faz para atender a Hashem. Acabou. É que nem quando você vai a contragosto no supermercado que tua esposa te pediu tanto. Você não vai porque você gosta, você vai por ela, é um ato de amor. Ou de impaciência. Respondeu... que significa impaciência? Eu não suporto mais que ele tenha paciência.
Você respondeu antecipadamente uma pergunta que ia fazer. Quer dizer que se o fato de eu fazer o Matsudaka e sei que está fazendo bem para alguém, para mim também.
Mas qual é o foco principal?
A mitzvah está fazendo. A mitzvah está fazendo. Agora, você está fazendo porque te faz bem. E na hora que não te fizer mais bem, você vai parar de fazer. O outro faz por Hashem. E na hora que eu não fizer bem, vai continuar, porque o que interessa é Hashem. E esse é um conceito sutil.
Tem a ver com
sutil.
O conceito da salsa ardente que você falou na terça-feira?
Pode ser, lógico.
Sim, que você deixa
que você se anula.
Você,
sim?
Você faz isso.
O nível mais altruísta. Altruísta. Não é que... Não é que eu faço contra a minha vontade. Se a gente, do jeito que a gente coloca, pareceria um sofrimento. Ok?
Você não obtém nada disso.
Você obtém.
Não, mas
não pensando em você, ele é para Hashem.
Você está cumprindo a ordem.
Esse acabou, eu sou, Hashem mandou e estou fazendo.
Você cumpre a ordem.
Se eu concordo, não concordo, entendo, não entendo.
Mas às vezes o Marcos está falando que ele gosta de cumprir.
Mas tem gente que não gosta de cumprir. Mas faz.
Qual a diferença de ele gostar de cumprir?
Você, ele faz porque gosta. Perdão, você está confundindo. Tem aquele que gosta, não tem problema nada nenhum
em
gostar. Ninguém, calma. Mas ninguém diz que tem problema de você gostar. Se na Shabbat você tem que ter prazer.
Sim.
Ninguém pergunta, ninguém diz que como é justo que você não gosta. Como que você gosta? Entendi. Tenha prazer. Agora, você faz isso por você, por tua gula, ou porque Hashem mandou?
Não, eu faço...
Você sabe por que, que você faz.
Não, eu coloquei a palavra
calma. Nada. Você sabe por que você faz. Ok? Tachles, você faz por quê? Primeiro. E segundo, você faz... Se você fez, acabou, ok. Primeiro fiz, acabou, ótimo. O pobre que está se alimentando com a tzedakah que você dá, para ele não faz diferença do teu prazer ou não teu prazer. Ele está com fome. Ele não quer saber do teu prazer. O teu prazer é teu altruísmo. E eventualmente, se você faz independentemente do teu prazer, é mais altruísta ainda. Porque eu faço apesar do meu prazer, que é um nível que é. Estou me subjugando a Hashem.
Certo.
Entendeu? É simples. As coisas mais... Cada um tem sua dificuldade.
Ah.
E cada um tem seu prazer. Tem gente que tem prazer de dar, tem gente que tem prazer de pedir, tem gente que tem prazer de receber, sei lá, tem de tudo. Cada um tem o seu lado. Okay. Aqui o denominador comum qual que é? A vontade de Hashem.
Claro, isso é primordial.
Ok. Então vamos voltar, que a gente já saiu muito do tema.
E na saúde pode pôr o nome de uma pessoa?
Deve!
Deve.
Filho da mãe, né?
Do jeito que você falou, sou um tanto estranho.
Sou cidadão. Mas, Rabino, na Amidá, por exemplo, se vai pedir tudo isso, não vai terminar a Amidá.
Depende, se você vai trazer todo o catálogo do Einstein, vai ser difícil.
Tá bom. Não, Marco.
Não, você também vem pronto para o que você vai falar na Midá. Vem com o foco do que você
quer. E se não, não tem problema. E se você demorar, qual é a pressa?
Eu coloquei a palavra de gostar da maneira errada, porque ninguém gosta de distribuir. Se eu tenho R$1.000, eu gosto de ficar distribuindo meus R$1.000?
Não, daí,
eu não gosto.
Mas
eu gosto de ir comprar coisa para mim, para minha família, tudo isso. Não, eu gosto de isso é uma coisa que eu gosto de estar cumprindo as coisas. Eu vou para o Shabbat, e quando eu comecei a ser chomer Shabbat, na minha casa você sabe muito bem disso, você foi uma das pessoas onde eu liguei, na minha casa deram EA, ele não dura 3 meses. Eu quando saí da prisão, eu tinha pensado que eu ia deixar de ser chomer Shabbat, e eu não consegui, porque é uma coisa que me dá prazer. Então agora porque me dá prazer, eu cumpri o ser chomer Shabbat, eu não estou fazendo por Deus?
Não.
É uma coisa que eu aprendi a receber esse prazer, a gostar desse prazer. Como aprendi a gostar de distribuir dinheiro. Outro dia eu tive uma discussão com meu filho. Uma discussão que ele discordou que eu ia tirar uma verba de doação. Falou, eu não acho que você deve fazer isso. Eu vim até conversar com você sobre outros assuntos sobre isso. E não é eu queria dar aquele dinheiro? Não, não queria. Eu queria gastar aquele dinheiro para mim. Mas eu acho que eu tinha a obrigação de fazer e eu gosto de fazer. E você sabe muito bem que quando eu faço, eu não ponho meu nome na frente. Você é uma das pessoas que sabe muito bem disso.
Ele coloca embaixo na assinatura.
Não, está aqui no papel.
Vamos lá.
Vamos lá, eu queria aproveitar. De todas as maneiras, eu vou pular um pouquinho, que a gente tem um horário limitado. Contudo, a pessoa tem, na verdade, uma regra, e isso que eu vou esclarecer aqui, a Alahá, no capítulo 119, diz o seguinte: se a pessoa quer acrescentar nas brachot intermediárias um assunto referente a brachá, por exemplo, um doente que ele tem e quer rezar por ele, para que Hashem o cure, ou a parnassá dele quer rezar para a parnassá na brachá de Birkat Hashanim, certo? E quando ele quer que ele comece na brachá e depois acrescenta, e não que acrescente antes da brachá, por isso que falamos no meio da brachá, comece com a brachá dentro do assunto, dentro do contexto.
É, começa a brachá e no meio do contexto põe o pedido.
Vamos lá, e isso é o mais importante que quero chegar. Continua a brachá dizendo: o veshomea tefilá, nesta brachá que se encontra na página 71, no final da página 71,
aqui está chamando
de lá. Ouve as orações.
nesta bracha, ok, yachol lishol kol tzrachav shei kolelet kol lavakashot.
Então não precisa usar as outras.
Deixa eu terminar. Ele pode incluir aqui, abranger todas as suas necessidades, todos os seus pedidos. E diz o Rabbeinu Yonah, e quando ele acrescenta na brachá, no assunto daquela brachá, se ele acrescenta lá, em favor de todo Israel, ele fala em plural, e não em singular. E que não acrescente no final da brachá, e não no meio, e ele pede suas necessidades, justamente, como por exemplo, quando tem um doente dentro de sua casa, ou que ele precisa de parnassá, ele pode pedir mesmo no meio da brachá, e isso quando ele faz em singular e não em plural, na brachá de Shomei Atfilá. Aqui não faz em mérito de todo, aqui Deus está vendo minha, eu estou vendo meu coração. Então manda brachá para meu filho que não concorda, que não tem luz, não tem discernimento, para pegar o gancho. Então peço para Deus, Deus, abre a cabeça desse moleque. O que eu peço? Deus, manda saúde para Cedreiter.
Que específico.
Específico. Aqui não precisa ser em plural.
Que ele é singular.
Que ele é singular, sim. Mas aqui não é o conceito.
Não, aí pede depois do...
Não, aqui também, como na... Não. Que atashomea. Que atashomea filat kolpea amcha Yisrael Brachamim. Isso não necessita dura aqui. Que atashomea filat kolpea.
É antes do que atashomea filat kolpea.
Sim, antes do que.
No final do Shema que ele tem.
Sim. E quero terminar... Contudo,
então, Rabino, o latino, aí pede e termina aqui a taxameia.
Bravo. Eu quero, pessoal, vamos deixar as perguntas para daqui a pouco. Temos 11 minutos para poder respeitar o horário. E quero ser objetivo, tenho muita coisa para abranger ainda. Na prática, nós temos aqui na Brahá, nos diz justamente na Brahá seguinte: tem opiniões que dizem, quando ele acrescenta na Brahá, em função de um indivíduo que não se prolongue, que seja curto e objetivo. Deus misericordioso, grandioso. Deus manda saúde para fulano. Ponto. Como lhe vai mandar e que o tratamento e que a cirurgia. Não precisa.
Ele sabe.
Nós aprendemos na Torá isto de Moshe. Quando Moshe pede para Deus que a irmã dele ficou com lepra. Na verdade, duas vezes eu falo, por favor. Deus, por favor, cura ela, por favor. Em hebraico são cinco palavras. Kel, na, refa, na, la. Olha quanto demora a frase.
Como é que é, por favor?
Deus, por favor, cura ela, por favor.
Mas aí me faz buscar, é que, na?
Kel, na, na, refa, na, la. Na e bebakasha.
Na e bebakasha.
Na. Duas vezes falou. Kel na.
Num alef.
Sim, num alef. Kel na refa na la.
Ok.
Ponto. E fala por quê? Porque Deus sabe. Acabou. Eu tenho que pedir. Fiz minha parte. Não adianta ficar demorando. Curto e grosso. Marco, me passa o copo.
Falou.
Você entendeu o que eu estou falando?
Perdão.
O meu corpo está aqui. O que eu quero te dizer, quando eu penso, me passa, acabou, já está claro, não precisa muito, muita firula, muita enrolação.
Ilustríssimo doutor.
Não, Hashem, Deus de nossos pais, misericordioso, pelo amor de Deus. Dizer para Deus, pelo amor de Deus, até que fique engraçado. O conceito assim, não precisa diretamente.
Ele sabe o que é copo.
E ele sabe o que copo. Exatamente, mas por isso que estou dizendo, mas Alahá traz isto.
Ele é o
dono. Por isso que estou dizendo aqui o que Alahá traz. Porque muitas vezes, não.
Não é a opinião do Rabino.
Entendeu? Agora, se você vai demorar muito porque vai lembrar toda a lista de telefônica, tudo bem. Então demore. Mas para Hashem não precisa. Se può dire Hashem, banda saúde per la lista telefonica, acabò. Non per la lista, per lo che consta nella lista. La lista non precisa saúde. Per os contatos. Na linguagem agora. Faz um grupo. Na prática, dá para o normal, quem me manda. Na prática, eu queria mostrar neste Sidur, inclusive, tem aqui, onde acrescentamos, está aqui, não estou vendo, dois circulinhos onde se deve acrescentar, e uma chamadinha, e a chamada está aqui embaixo.
Nesse já tem.
Então aqui já tem a brajá, exatamente como fazer. E eu vou ler rapidamente, por exemplo, você pode pedir aqui, ele traz aqui. Se, na verdade, se a pessoa acrescenta aqui de tfilot destes assuntos, que são necessidades da pessoa, então traz aqui, um para caparat avonot, para expiar pecados. Se a pessoa quer pedir para Deus sobre expiação de pecados, a gente pisei na bola, fiz tal coisa, estou me arrependendo, certo? E aí menciona qual o pecado que ele fez.
Nessa mesma do Kishma.
Sim, ele está pedindo para Deus, são necessidades. Ele quer limpar a ficha. Não adianta tampar o soco com a peneira, Deus sabe o que eu fiz. E eu sei o que eu fiz. Então vamos admitir, passar borracha e vamos em frente. Ou quando pedi para a Parnassá, olha aqui o cumprimento da Brajá da Parnassá. O texto que traz aqui.
Que livro é esse?
Sidur.
Não,
esse é Tfilat Shlomo. Aqui também tem, se chama Tfilat Kolpe.
Nesse azul tem?
Não. Não. Ele aqui traz várias opções. Traz aqui. Aqui, antes de cá, se a pessoa quer se expiar um pecado, ele pede, por exemplo, para seu Parnassá, etc. Aqui também tem, está vendo? Nesse Sidur tem a mesma, só que a linguagem aqui está um pouco mais fácil de ler. Então, ele diz, Atahu Hashem Elohim, você é Deus, Senhor do Universo. Azanu mefarnesu mechalkel, e você que sustenta e provê e dá mikarnei reemim ad beitzei kinim, desde os chifres dos veados até os ovos que estão no ninho. O can cipor. A trifeini lechem huki. Me jogue, me derrame o pão que me corresponde. Veamtse li. E me provea a mim. O lechol bnei beti, todos os membros da minha família. Mezonotai, os meus alimentos. Antes de que eu precise dele, já não me deixe chegar à necessidade. Benachat velo betzar, com calma e não com aperto. Beater velo beisur, de forma permitida e não de forma proibida. Bechavod velo bezayon, com dignidade e não vergonha. Lechaim ule shalom, para vida e para paz. Mishefa vracha veatzlacha, com abundância de bênção e sucesso. Mishefa brecha eliona, com abundância da bênção superior. Que deixe o hala asot retzoneja, para poder fazer a tua vontade. Vela asot betorateja, e através disto poder me dedicar a tua Torah. Ule kayem mitzvateja, e poder cumprir com tuas mitzvot. Vealta tzricheini, e não me faça necessitar. Lidei matnat vasar vadam, das presentes dos seres humanos. Vikuyam bi mikrash katubik, se cumpre em mim o versículo que consta. Poteach et yadecha umasvia lechol cheratzon. Abre a tua mão e farta a todo ser vivo suas necessidades. A vontade.
Isso dentro do Birkat Hamazon.
Sim, sí, é um pedido também. Porque Birkat Hamazon, que você está pedindo? Está agradecendo a Deus pela Parnassá. Mas aqui estamos na tfilá. A tfilá é um momento de tfilá. Se você não come pão, você não faz Birkat Hamazon. Tfilá você faz independentemente. Então, na prática, nós temos que aproveitar literalmente a tfilá. E esta brajá é uma brajá genérica.
Está muito bem feita, muito boa.
A brajá é genérica. Porque que você pede a Deus? Porque a brajá em geral, como é que é? Rabba Rahaman, Pai Misericordioso. Ouve a nossa voz, nosso Senhor. Hus Brahem Aleinu. Olhe e tenha piedade sobre nós. Vekabel verachamim uberatzon et filateno. E aceite com misericórdia e vontade nossas orações. Que quer chomer a tefilot betachanunim yamatah, pois você é um Deus que ouve as orações e os pedidos. O milfanecha malkeno rekama al teshiveinu, e da tua frente, nosso rei, não nos deixa sair de mão vazia. Honeinu vaaneinu, nos atenda e nos conceda o shmati filateinu e ouça nossa tefilá. E aqui vão os pedidos, que ata shomea tfilat kolpe, pois tu ouves a oração de toda a boca. Baruch ata Hashem, shomea tfilá, abençoado Hashem, que ouves a tfilá. Então, uma vez que aqui estou apelando para Hashem, que ele ouve todo pedido, toda tfilá, então o que que eu faço aqui? É uma bracha genérica, não genérica. Aqui posso pedir qualquer coisa. É verdade que tem uma brachá específica para a saúde no Refaeino. Tem uma brachá específica para Parnassá no Barecha Leino, na Berkat Hashanim. Mas aqui é genérica, posso fazer. Inclusive, prova que o próprio Sidur traz a opção da tefilá de Parnassá. Aqui não traz a opção de Parnassá lá. Lá é específico. Aqui é genérico, aqui posso pedir tudo. Até pela Xixi que não vai embora.
Ali você leu e que eu possa cumprir as mitzvot.
Aqui na verdade o que acontece? Aqui é um pouco mais inclusive Deus me dá, porque o meu objetivo, não estou te pedindo, como falamos antes, para poder comprar um jatinho. Me dá porque o meu objetivo é mais nobre. Estou justificando o pedido, na verdade. Estou dando algo que avalize o meu. Por que estou pedindo? E Deus, estou querendo para isso, então dessa forma você...